Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, você que nos acompanha pelo Diálogo Mais desta semana. É a semana da caminhada da seca. E eu trouxe o Valdeci Alves, que é um amigo meu, que eu conheci já desde 2018, a gente se segue no Facebook, e ele é autor de um livro, de vários livros, são 18 livros, se não me engano, dentre eles está lançando agora o Campos de Concentração da Seca de 32, Múltiplas Visões e Reverberações Contemporâneas, que é um dos mais vendidos na área de ensaios da Amazon, né? Parabéns, hein? E será foi lançado agora, no caso, dia 12 de novembro, sábado, véspera da 40ª Caminhada da Seca, na Estação Ferroviária de Senador Pompeu. São 6 autores que estiveram presentes lá, né, para debater com o público: a Aterlane Martins, Irani Fogaça, Ailton Brasil, Neto Camorim e o autor que eu estou conversando, Valdeci Alves. Valdeci, muito obrigado por separar um tempinho para a gente bater esse papo tão importante, que é uma luta antiga para o reconhecimento e o tombamento dessa parte da história triste, para que ela não se repita. Muito obrigado, é com você.
Bom, Luiz Sucupira, boa tarde. Boa tarde a quem está assistindo ao seu belíssimo trabalho cidadão, que eu vejo e sei que é voltado para informação de qualidade, para a cidadania, né, baseada em fatos, na história, ou seja, o maravilhoso e bom uso das novas tecnologias, que isso é fundamental. Meus parabéns. Obrigado pela oportunidade de estar falando com você aqui ao vivo. Você é meu amigo, como você diz, eu lhe sigo também, você me segue. Somos, ao mesmo tempo, seguidores um do outro. Acompanho o seu trabalho, curto suas matérias. Então, é um prazer estar aqui com você e com o seu público. Então, fique à vontade para perguntar o que você achar de direito, viu? É um prazer.
Eu vou rodar a vinheta e a gente volta em definitivo, tá?
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, e agora em definitivo, e a gente vai até o fim do programa, conversando com o Valdeci Alves, escritor, advogado, ativista, né? E cineasta, assim como eu também. Também gosto de cinema, também é uma das minhas formações. Valdeci, eu vou antes puxar uma matéria de 2018 que nós fizemos para lembrar, inclusive, do nosso primeiro encontro. Foi quando eu conheci você lá no cemitério da Caminhada da Seca, né? O cemitério das almas.
Da barragem, né? Da barragem do Pajú.
Isso. Vamos ver essa matéria rapidez e a gente vai só dar uma requentada no assunto para começar para valer.
Okay. Estado do Ceará, município de Senador Pompeu. Há 35 anos, a Caminhada da Seca homenageia os mortos pela fome, sede e maus tratos ocorridos nos campos de concentração do Ceará. Aqui, em Senador Pompeu, era um dos 7 campos de concentração que existia no estado.
A Caminhada da Seca, realizada no segundo domingo de novembro, nasceu de uma iniciativa dos fiéis católicos de levar água e acender velas na intenção dos mártires da seca de 32. O costume chamou a atenção do padre Albino Donati, missionário da Diocese de Trento, na Itália, que após pesquisar a história, decidiu organizar a Caminhada da Seca.
E quando começou a perceber isso e perguntar para as pessoas o que é, porque elas faziam aquilo. E porque geralmente em todas as missas que eu queria celebrar no meu rural, tinha a intenção pelas almas da barragem do Patu, pelas almas sofredoras da barragem do Patu.
Na seca de 1932, os campos de concentração foram a solução encontrada pelas autoridades do Ceará para evitar que a capital Fortaleza viesse a ser invadida por flagelados.
Filho de Senador Pompeu, o advogado Valdeci é um estudioso dos campos de concentração.
Mas o único em que botaram flagelados nos prédios, nos casarões, foi o do Patu. Por isso que é o único que tem algum resquício. Carius não tem nada, porque foi abarracamento de madeira com palha de carnaúba. O Buriti do Crato, eu estive lá recentemente fazendo as imagens, não resta mais nada, só o local. Até o cemitério destruíram. Não é que Xaramubim, o povo de lá não sabe onde foi o campo, porque Xaramubim foi extinto. Quando começou a morrer gente aqui, eles extinguiram Xaramubim, com medo da epidemia matar o povo lá também, e extinguiram Cariúso, que tinha 31 mil pessoas. Mantiveram Buriti, mantiveram Ipu, mantiveram Senador Pompeu e mantiveram os dois de Fortaleza. Então, nesse sentido, qual é a importância de preservar? Porque é o único realmente que tem patrimônio material em que ficaram dentro, hospedados, os flagelados.
Centenas de pessoas vêm de todos os lugares para agradecer pelas graças alcançadas e lembrar que esse sofrimento não deve ser esquecido. O senhor José Nascimento Souza vem todos os anos ao cemitério do Campo Santo da barragem do Patu.
Eu venho primeiro de tudo porque eu sou cristão, né? Aí venho com a finalidade de rezar pelos mortos, mesmo tendo a certeza que aqueles que morreram já estão com o senhor, com Deus, com o Pai. Mas também a gente vem para ver se a gente mostra assim para as autoridades, né, a responsabilidade, acorda elas, né, para a responsabilidade que tem para com o povo.
Após uma caminhada de 3 quilômetros a partir da matriz de Senador Pompeu, cerca de 6 mil romeiros, segundo os organizadores, seguiram em oração ao cemitério onde estão enterrados em Vala Comum os mortos da cerca de 32. No lugar, tradicionalmente, é realizada a missa que mais uma vez contou com a presença de Dom Edson de Castro Homem, bispo de Iguatu. Na sua homilia, Dom Edson destacou a importância do resgate histórico desse fato para que jamais seja esquecido.
Eu vim a primeira vez convidado no ano passado e vim hoje pela segunda vez. E eu prometi, não a vocês, mas a Jesus. E quando se promete a Jesus, se deve cumprir. Enquanto eu for bispo de Iguatu, e enquanto eu tiver saúde, eu estarei aqui para fazer essa memória e para dizer essas mesmas palavras que disse, repeti-las sempre, até que um dia encontre resposta. E a resposta é a abertura da história para que todo mundo conheça a vergonha que aqui se cometeu.
É isso aí. Dom Edson de Castro Homem, já agora bispo emérito de Iguatu, está morando no Rio de Janeiro, e sempre a gente conversa e ele sempre pergunta como que está o andamento do tombamento daquela história triste da barragem do Patu. Como é que está, Valdeci?
Luiz, foi recentemente tombada a nível estadual, neste ano, depois da abertura de um procedimento administrativo de 26 anos junto à Secult. Mas, finalmente, houve esse tombamento estadual, já é fato, já tinha sido tombado a nível de município, o próximo passo é uma luta para tombamento a nível federal. Então, toda essa luta coletiva, com apoio de todas as entidades, associações, pessoas como o bispo, que ao dizer o que ele falou aí, com muita sabedoria, é com a história que a gente aprende. A história é um farol. Ela existe não para só lembrar e falar do passado. Ela existe para nos ensinar a, conhecendo os erros do passado, e esse é um dos grandes erros da República Brasileira, do Estado brasileiro, que precisa corrigir. Como é que você corrige? Aprendendo com os erros, não errando mais. A história ajuda a presentificar o passado para que compreendamos o presente e para evitar as injustiças e erros no futuro, que está bem dentro das palavras do bispo, que é abrir a história, mas a partir desta abertura, que com certeza é isso que ele sinaliza, aprendermos e não repetir esse crime, esse genocídio praticado aqui e mais 6 campos de concentração em 32, teve o de 15, imortalizado por Raquel de Queiroz, e teve o campo do Alagadice em 1877 e 1879, que só de varíola, no ano de 1878, no abandono, morreram 45 mil pessoas, fora os que morreram em 1877 e 1880. Campo de concentração eram máquina de matar, eram portais para o inferno. era a certeza de que a maioria ali iria direto para a vala de cemitério. Eis o fato.
O que é interessante nessa história é que parece que existia também um misto de xenofobia, né, com o nosso próprio povo. Né? Não queriam que a miséria chegasse à Fortaleza, que era uma Belle Époque, né? Ou seja, uma cidade com cara misturada com a cara meio francesa, meio inglesa, era tudo muito lindo e ninguém queria esse povo faminto, esquálido, esquelético, andando pela cidade. A coisa foi mais ou menos por aí, Valdecinho?
É, tem a questão do chamado higienismo, que é isso aí, que inclusive você vê hoje sendo praticado, por exemplo, em São Paulo, tem a Cracolândia, que são aquelas pessoas excluídas da sociedade. Eles estão ali concentrados porque não tem para onde ir. A Cracolândia é um exemplo de uma concentração de pessoas abandonadas da própria sorte, sempre e eternamente excluídas. Você vê que nós não aprendemos com a história, né? Cometendo os mesmos erros. Tem o higienismo, Fortaleza, copiando Paris, que fez uma limpeza. Eles acham que os pobres não podem estar no centro da cidade, pobre não pode morar no centro da cidade. Só que o sistema econômico, político nosso, desde o imperialismo dos Estados-nações, Luiz, esse imperialismo todinho, ele foi construído em cima exatamente da discriminação. Discriminação racial, discriminação econômica e, às vezes, com as duas somadas. É por aí, tirar os pobres de lá, como também manter os campos de concentração no interior, era a maneira de higienizar, prevenindo que não iam para a capital.
E minha mãe chegou aqui em 32, minha mãe. Ela tinha 10 anos. Ela era de 22, minha mãe. Ela contava nós os pastos aqui. Ela disse, meu filho, eu tinha dia aqui, lá em pasto subi 12 reis. E criança, o povo carregava nas teias, porque não tinha condições não. E morrendo de fome, os bichão pegavam as comidas melhor, comia, pegava da rua, nós vestidos, a gente já tudo em caroçu, o pessoal morria tudo de barriga. E eles não morreram porque foram escapar, onde com a cabeça, meu avô arrumou a água, 10 filhos dele, jogou dentro de um trem, e o cara que fez pela escola com a cabeça, não fez volta não, não morrer aqui, mas eu não saio daqui de jeito nenhum, eu não morrer aqui, aí foi bater em Fortaleza. Aí quando chegou em Fortaleza, eles foram lá pro curral. Aí foi bater uma placa de pinhões, chamava o meu general, que foi desse chamado. Minha mãe disse que morrendo de fome. Aí meu pai disse, não, vocês ganham a cidade, sai pedindo na casa de comer. Aí saía pedindo, casa em casa. Lá no rio não tinha de jeito nenhum, nem força nem nada, uma seca medonha. Eu sei que para escapar nem me peguei, eu disse, eles foram para Fortaleza.
A história do povo de Israel, dos retirantes de Israel, antigo, essa história chegou até nós porque eles contaram por séculos de pai para filho. E essa história que vem sendo contada desde 1932 pelo povo do Senador Pompeu, ela foi se espalhando. E hoje já temos quantos estudiosos, universidades, a imprensa, né? A imprensa do Rio de Janeiro teve aqui agora nessa Romaria, 36ª Romaria. Nós já temos livro do Estado do Ceará, um novo livro já com toda essa história do campo de concentração. Então é cada vez mais tornar visível e conhecido que campos de concentração existiram aqui no Ceará, no Brasil, no Nordeste, muito antes daqueles lá da Segunda Guerra Mundial, do nazismo.
Eles acusavam o pessoal excluído de chegando à capital iam praticar furtos, prostituição, doenças, né? Aí diziam que por isso deixavam no interior. Mas tinha algo mais grave. Os campos de concentração em 32, que foram muito bem planejados, foi o maior aperfeiçoamento do uso das concentrações, fizeram campos de concentração para manter uma mão de obra barata para a construção de obras do governo próximas. Então, por exemplo, Campo do Patu. Segundo Tomás Pompeu de Souza Brasil, sobrinho, teve um dia que foram tiradas 5 mil pessoas do Campo do Patu para a construção do açude Chorozinho e foram levadas de trem. O campo de concentração de Xerabubim foi o que menos durou. Parte veio para cá e a outra parte foi para Choró e Quixadá. O campo de concentração do Buriti foi feito ali no Crato para fornecer mão de obra para o açude de Feiticeiro, que é no Jaguaribe, e o açude, tinha um açude também em construção perto de Costa, chamado Lima Campos, que fica pertinho do açude de Oroz, que foi concluído em 1932. E o campo de concentração do Ipu foi colocado perto do açude de Jaibaras. Isso está num depoimento ao uso dessa mão de obra do doutor José Bonifácio Paranhos da Costa, que foi o médico que veio mandado para o Getúlio para ver se salvava o que restou de sobrevivente, que iam morrer tudinho, das epidemias que matavam no campo. Então era um local para manter uma mão de obra barata, que trabalhava em troca de um prato de comida por dia, a cada 24 horas. Trabalho escravo. Então era uma mão de obra à disposição, seguindo um projeto que está escrito, que você pode acessar pesquisando no Google, Projeto Pompeu Sinimbu, que foi um projeto que o senador Pompeu Tomás de Souza Brasil, que inclusive a cidade aqui tem um nome dele, senador Pompeu, ele dizia que era preciso fazer da nossa fraqueza força. Então ele entendia que quem tivesse o domínio dos flagelados da seca nas estradas ia ter o domínio de receber os recursos que viessem do governo federal, ia ter o domínio local para construir estrada, ponte, ferrovia, a preço em troca de comida. Dinheiro vinha para pagar o povo, mas nunca chegou. Chegava a comida uma vez por dia. Então você tem aí essa tese absurda. Para você ter ideia, num relatório que o Marechal Rondon fez em 1922, na saída de Deputados Pessoa, lá estão as obras feitas de 19 a 22, por flagelados. Todas essas estradas vicinais, senador, a copiar aqui para o Piquet Carneiro, Morada Nova Quixadá, BR-222, parte da ferrovia Linha Sul, que finalmente cometeram o crime de abandonar e não existe mais, que é um crime de lesa pátria. A conclusão da Linha Norte, que foi de Ipu até o Piauí, que é a linha que vai de Fortaleza e entra no Piauí, que ainda funciona com trem cargueiro, tudo feito com mão de obra dos flagelados da seca. Hospitais, portos, calçamento de rua, e Ipu fizeram até a cadeia que tem lá, foi eles que fizeram. Então, uma mão de obra barata e trabalho escravo.
Na realidade, mais escravo do que isso não pode, né? Porque eu acho que o escravo pelo menos comia duas vezes por dia, né?
Sim, é verdade, Luiz. Não, é verdade. Não, o que você está dizendo parece absurdo, mas não é não. Muito pelo contrário, vou dizer que é uma coisa interessante para você. O escravo, ele era tratado como semovente. Tipo assim, um fazendeiro que tiver um boi de raça, ele não trata bem com a melhor comida, cavalo de raça, né? Assim, tratava como semovente. Para a lei, o escravo era semovente. E para você ter ideia, na época da escravidão, um escravo valia 30 bois. Era o preço do escravo, era 30 bois. Era tratado como um cavalo de raça. Isso é verdade. E tinham de dormir, vamos dizer assim. Ou seja, muito pior. E mais, a maioria dos que entraram nos campos não saíram. Ficaram em cemitérios clandestinos, morreram.
Interessante que os campos de concentração, como uma solução paliativa, que na realidade acabou sendo uma solução final, né? De uma certa forma, isso acabou se repetindo no genocídio dos judeus, né? Judeus, ciganos e uma série de coisas, do Holocausto, no caso. Né? Sim. E essa é uma página que parece que o governo brasileiro, né, não gosta muito de lembrar, não, porque tem isso. Nós temos o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que foi bombardeado pelo exército brasileiro, a gente ainda não tinha uma aeronáutica, né? E mataram 1000 pessoas, e até hoje a gente não sabe onde essas pessoas estão enterradas, e eles não querem dizer. Né? Eu já tratei desse assunto aqui, Valdeci, e é lamentável. Porque essas pessoas, inclusive, deveriam ter sido indenizadas. Elas foram assassinadas pelo Estado, indefesas, por uma visão maluca de alguém que acreditava de forma mentirosa que ali estava se criando uma colônia comunista. Quando, na realidade, os grandes preocupados com esse tipo de assentamento eram os fazendeiros, eram os ricos, que sempre atrapalharam o crescimento do Nordeste. E eu te pergunto, como era a vida no campo? Como era a vida nesse campo de concentração? O que era o acordar? A pessoa não sabia se ia dormir, não sabia se ia comer, não sabia se ia adoecer, se estava doente, não sabia se ia se curar. Como era esse mundo de incerteza, fala assim?
É, você vê como são as coisas, né? Você disse uma coisa aí muito interessante, porque parte do que pode fazer a gente compreender como é que seres humanos prendem uma pessoa, dá comida só uma vez por dia, e ela trabalha até a exaustão e morria muitas vezes. Quando eles recebiam os concentrados, eles faziam uma espécie de os sadios para cá para ir trabalhar, crianças e os velhos e as mulheres para cá que não trabalhavam, ficavam no campo, né? Porque não podiam trabalhar, mas geralmente parte da família e o marido sadio sempre trabalhava. E o que que acontecia? Lembra-se os campos de concentração dos judeus. Porque em Auschwitz, por exemplo, eles faziam a mesma seleção. Chegava o trem que o Eichmann mandava, eles separavam. Eles podem trabalhar, isso aqui é inútil. Qual a diferença? Que lá eles matavam na câmara de gás. Aqui matava de fome e sem assistência médica. E quando você come uma vez por dia, você não come a quantidade de calorias necessária e o sistema imunológico falha, né? E lembrando também, e a única coisa que pode fazer você compreender, os alemães discriminavam o judeu como uma raça inferior. Mas o racismo estrutural no Brasil faz crer que pobre, e se for ainda pobre da pele morena, quanto mais escura for a pele, maior a discriminação, que é o racismo estrutural, ali não é gente. Aqui exterminaram nossos índios tudinho, toda essa região aqui, Iguatu aí, onde passa o rio Jaguaribe, aqui onde passa o Banaboyú, que se encontra com o Jaguaribe, lá em Limoeiro, os índios dessa região foram exterminados, os Tarariús, que eram índios do sertão, inclusive inimigos dos índios do litoral, que falavam do Tupi-Guarani. Os aldeamentos, e o Crato foi um aldeamento aí perto, mas o nome dessas culturas que foram exterminadas, como os Tarariús, está no nome. Iguatu é um nome indígena, né? Que quer dizer água boa, que era Icatu, que é água boa. Então, está aí, mas a experiência dos aldeamentos foram copiadas e fizeram os campos de concentração, a partir dos aldeamentos que exterminava índio. Então o objetivo era realmente usar como mão de obra como se fosse coisa, como eram os judeus. Não é gente, é uma sub-raça. Essa expressão sub-raça eu não estou exagerando. O Euclides da Cunha, no livro Os Sertões, na hora que você abre, tem notas preliminares, antes de começar a obra. Ele chama a gente, os nordestinos, de uma sub-raça destinada a desaparecer. E nós somos o tempo todo xingados. Recentemente xingaram a gente aí, em todo canto, por exercer voto, né? Quer dizer, você não é inferior porque você devia acompanhar o voto de quem se acha superior, que é um problema sério. Mas é isso, é essa discriminação que fundamenta essa coisificação. E é uma vergonha os campos de concentração, é isso.
É interessante essa sua colocação do superior e do inferior. Se o divisor de águas são 3 refeições por dia, esses caras devem detestar o governo do ex-presidente Lula. Porque as pessoas, ao poderem comer 3 vezes por dia, elas, tendo uma refeição minimamente decente, elas conseguem desenvolver o cérebro, conseguem estudar, conseguem trabalhar. Uhum. Aquilo que você colocou, a caloria vem e ela... Calorias se transformam em energia, energia vira trabalho, certo? Física, química também. Então, o que precisa ser feito? E nós voltamos ao mapa da fome de novo, infelizmente, ainda pior do que estava antes. Agora, veja, essa seleção, digamos, de superior e inferior, ela é interessante, porque se ela é referente a comer, a gente voltou a comer e viu quanto que o Nordeste cresceu. Mas o PIB do Nordeste é superior ao PIB do Brasil desde 2004, que a gente não perde para o Brasil em crescimento. Então, você imagina o seguinte, imagina se a gente começasse a comer 3 dias desde 1932, o que seria o Nordeste?
Né? Pois é.
E o que seria do ITA? Eu vivo dizendo isso. Eles têm raiva, que os seres superiores, isso eu estou falando daqueles que não gostam do nordestino, não daqueles que nos respeitam e convivem com a gente como brasileiros que somos, é uma coisa meio louca, porque olha só, nós que somos inferiores, vamos a São Paulo e Rio de Janeiro, e inclusive ao sul do Brasil, ganhamos todas as Olimpíadas que envolvem conhecimento, história, geografia, matemática, e levamos de 6 a 8 vagas por cada 10 no ITA. Quem é o inferior? Quem é a sub-raça? Ou seja, todo preconceito, a gente sabe, que é fruto da falta de informação. E é exatamente isso, esse trabalho que você faz, que é o que me chama a atenção. É trazer essa informação que acaba com o preconceito de que nordestino é sub-raça e nunca foi.
É verdade. Não, inclusive, Luiz, é importante o que você está dizendo, porque, veja, não é todo mundo que mora no Sudeste que pensa assim, mas tem quem pense. Por incrível que pareça, Luísa, as origens disto estão na forma da colonização do Brasil. Porque como Portugal era um país pequeno, para você ter ideia, quando os portugueses chegaram ao Brasil pela primeira vez, Portugal tinha 1 milhão de habitantes e o Brasil tinha 6 milhões de índios. Se os índios soubessem que eram 100 vezes a população de Portugal, Portugal tinha sido expulso no mês seguinte. Mas como é que um país menor domina um muito maior em termos de número? Uma das máximas é aquela de Sun Tzu. Quer, na arte da guerra, quer se tornar 2 vezes mais forte que o inimigo, divide o inimigo. Então, o Capistrano de Abreu explica isso. Ele diz, olha, os portugueses adquiriam a maioria em cima do ódio que eles criavam, jogar uns contra os outros, que é típico de gente ditadora, gente que quer se aproveitar dos outros, que quer enganar os outros. Então ele diz assim, o Capistrano de Abreu, os portugueses nascidos em Portugal odiavam os portugueses nascidos no Brasil, filho de português aqui. Os portugueses nascidos em Portugal detestavam os índios e os negros. Aí aqui, os portugueses brasileiros, que eram filhos de famílias portuguesas, eram portugueses, consideravam-se portugueses, eles odiavam os índios e os negros, e faziam o negro e o índio se odiarem também. Então, eles, para manter a hegemonia, eram em cima do ódio. Então, você veja que querer o poder em cima do ódio é uma coisa antiga e maldosa. E olha a semente que deixa. Então, e parte de trazer para o Brasil alemães, poloneses, japoneses, no final do século XIX, para começo do século XX, os coronéis de São Paulo, eles tinham o objetivo de branquear o Brasil. E já dizendo para quem chegava vindo dos outros países, que eles vinham tirar a mancha do povo brasileiro que precisava se branquear, e fizeram uma política de importar pessoas da Europa e do Japão, que em 70 anos eles calcularam o Brasil estaria um país branco. Então você veja que todo esse racismo, fora a desigualdade social, é a base de tudo isso, é a base dos campos de concentração, é a base do mapa da violência que só exterminam quem é pobre, e se for pobre negro, pior ainda. Mas é isso aí, é toda uma discriminação, mas é uma minoria, mas tem. A gente viu isso recentemente, estampado em jornais, em discursos, para nossa surpresa, assustadoramente.
Chegaram inclusive a sugerir a separação do Nordeste, o que particularmente eu adorei, tá? Eu achei, né, o pessoal diz assim, mas você... Eu disse, como é que você pensa assim, como jornalista? Eu disse, meu amigo, eu sou parente, descendente de Bárbara de Alencar. Então, Carolina Sucupira. Eu não... E do padre Sucupira, que virou cônego de uma Sucupira. Eu não podia vir com sangue diferente. Né? Então, ou seja, além de ter nome de índio, ou seja, a minha mistura de raça aponta para o seguinte: vamos separar? Vamos, tudo bem. Eu acho hoje que o Nordeste andaria muito bem com as próprias pernas.
Ei, Luiz. Luiz, interessante o que você está falando, que uma coisa vai puxando a outra, né? Está interessante aqui. O Euclides da Cunha, quem lê Os Sertões e observar bem, ele começa chamando a gente de uma sub-raça inferior. Aí quando ele vê, na primeira expedição, a suposta sub-raça inferior, só com espingarda de soca e facão, botar o exército para correr, tem algo errado. Como é que a sub-raça desarmada botou para correr o exército com um fuzil de repetição automático? Aí vem a segunda expedição, outra carreira que levaram. Aí o que vai acontecer? Na medida que o sertão ele vai narrando, ele vai mostrando admiração pelo sertanejo. A ponto de lá na frente ele diz uma frase que ficou famosa: o nordestino é, antes de tudo, um forte. E mais na frente ainda, ele diz assim, olha, ele narrando o soldado, todo de roupa colorida na caatinga, ele diz, olha, o homem de Canudos e atirar no rei do exército, ele dormia na mira, não errava um tiro. E mais, ele diz assim, essa gente tem muito caráter, ela tem muita honra. Aí ele diz uma frase que é interessante, ele diz que o careta do Brasil devia procurar nos sertões, no interior, porque eles não têm a fraqueza dos povos neurastênicos do litoral. Ele diz isso. E ao final, que ele vai, mesmo discriminando o nordestino, ele vai mostrando a admiração, ele encerra o livro assim, ó. Canudos não se rendeu. No final, o exército capturou os quatro últimos sobreviventes dentro de uma trincheira, de uma vala. Era um velho, uma criança, uma mulher e um adolescente um pouco maior. Que quando saíram fora da vala, que olharam em torno, diante de si, tinha 5 mil soldados vociferando. Exemplo único na história, Canudos não se rendeu. E ele se dobra a força desse povo. Está lá nos sertões.
Eu estou aqui com o Marcelo Aulo, meu colega jornalista. Veio aqui para Iguatu e em seguida teve nos campos de concentração, no que sobrou lá, né, aquela parte de patrimônio lá de Senador Pompeu, e fez uma matéria que está sendo publicada no Jornal do Brasil. Marcelo, a tua impressão quando você soube da história e em seguida quando você encontrou a história, que você mergulhou nela?
História, desde que me contaram a história me chamou a atenção. Eu acho um absurdo que isso tenha acontecido no Brasil. E que, como dizia meu amigo Enfio, a turma lá do Sul Maravilha não saiba o que acontece aqui no Nordeste. Essa história é impactante, não faz parte apenas da história do Ceará, ela faz parte da história do Brasil, deve ter ocorrido em outros estados, provavelmente, e acho que isso não pode morrer. Eu parabenizo os fiéis de Senador Pompeu, que mantiveram a preocupação de rezar pelos mortos do campo de concentração e que com isso chamaram a atenção da Igreja de Senador Pompeu, que atentou para a gravidade do que ocorreu em 1932 e conseguiu ao longo desses 36 anos fazer essa caminhada pelas almas da barragem do Patu, que hoje o Ministério Público do Estado começa a querer garantir a continuidade, exigindo que a prefeitura de Senador Pompeu assuma a responsabilidade por manter aquele sítio arqueológico. Acho que tem que se ir além, tem que se escavar e se buscar quem esteve, quem, se existem ou não existem, e o mais provável é que existem, cadáveres e restos mortais aqui nesse sítio. É parte da história do Brasil, como é parte da história do Brasil resgatar o que aconteceu na ditadura militar e que vem sendo feito pelas diversas comissões da verdade. Eu acho que isso não pode se limitar ao Ceará. Que o Ministério Público Federal precisa cumprir parte do seu papel, até porque aquilo ali é uma área federal, por pertencer a uma autarquia federal.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
E a gente fez essa volta na história, e é interessante para voltar para o campo de novo, porque na verdade a gente não saiu dele, porque passa por isso também. Nós tivemos a sedição de Juazeiro, quando acho que foi Franco Rabelo que duvidou de Padre Cícero, foi testar, perdeu a Jota da Penha no primeiro dia de combate aqui, onde
morreu aqui, em Bicuã, que foi, eu tô lá, foi aqui.
Aí na Copieiro, né?
Hoje é depois de Piqué Carneiro, entre Piqué Carneiro e a Copiara, bem aqui perto. Na época era Senador Pompeu, era distrito de Senador Pompeu, morreu aqui e expulsaram Franco Rabelo e Padre Cícero virou vice-governador.
Vice-governador. E olha como você vê como são as coisas. Toda vez que duvidam da força do nordestino, como foi, inclusive, o autor de Canudos, né? Ele é do coisa. Desse livro, que acabou fugindo o nome, ele fez uma coisa interessante, ele acabou se redimindo e mostrando que a coisa não era bem assim. E isso mostra uma coisa que me vem à cabeça. Os números dessas mortes. Eles são assustadores. Eu vi uma vez você falando sobre isso, a gente não tem ideia, chega à casa dos milhões. É verdade que nessas secas todas, assim, somadas com tudo isso, não tem, tem os mortos no campo de concentração, tem os mortos que não conseguiram chegar no campo de concentração, inclusive tem imagens, até apareceram aí, imagens de pessoas na margem da linha férrea. Conta essa história para a gente.
Eu posso dizer mais para você. A mortandade que aconteceu nos campos de concentração, que o objetivo era fornecer mão de obra para as obras perto, né? E também manter a mão de obra para quando chover, tá ali fácil para os fazendeiros chamar de volta. Aqueles que se você pergunta assim, por que, que na época de inverno ninguém vê onde é que estão os flagelados que desaparecem? Onde é que estão os atirados? Não existe. E numa seca aparece. É do nada? É não. É porque naquele tempo não tinha um Estado com política social, coisa que voltou a se repetir recentemente, ainda bem que as coisas vão mudar, mas o Estado tem que garantir os direitos mínimos e o mínimo existencial e dignidade humana. Mas olha, os açudes do Choró Limão tiveram a mesma quantidade de morte dos campos de concentração. O açude de General Sampaio, que é de 32, o açude de Jaibaras. Então, nos canteiros de obra desses açudes, a mortandade foi do mesmo jeito. Agora veja, nós temos dois números. Um que foi dado pelo governo na época ao jornal O Povo, que está nos jornais, que eles chegam a dizer que só tiveram 105 mil pessoas nos campos de concentração, que era rotativo. O trem ia, levava e trazia, levava operário de um lado para outro, como está no livro da história da seca de Tomás Pompeu de Souza Sobrinho. Mas veja, uma coisa interessante. Getúlio Vargas, quando esteve aqui no Ceará, prestando conta do que fez pelo Ceará, em 32, ele fez um discurso lá no Palácio da Luz, em setembro de 33. Aí ele passou pessoalmente. Ele dormiu em Icó, vindo da Paraíba, dormiu em Icó, visitou Limas Campos, visitou Cariús, teve Senador Pompeu, ele desceu aqui, desceu em Quixadá, e Quixadá tem a foto dele descendo para ir para Choró. No discurso, ele prestando conta aqui, e o discurso está em livro, está nos anais do governo federal, ele diz que nos campos passaram 1 milhão de pessoas, o Getúlio Vargas. Eu tenho um discurso dele, tenho um livro, e está lá nos anais, não sei o que estou dizendo, é ele. Então, os números para a imprensa que tem, era que foram 105 mil. Getúlio disse que passaram 1 milhão de pessoas. O Tomás Pompeu de Souza do Brasil só disse que a média de mortandade era 20% nos campos e nos acampamentos. Então, se você somar bem 15 acampamentos que tinham, fazendo estrada, fazendo obra, e os campos, que eram 7, só em 32 você chega a mais de 300 mil pessoas.
Estamos aqui com o seu João Carneiro, que tem 94 anos e tinha 9 anos de idade, quando aqui em Cariús, município aqui, houve o campo de concentração de 32.
Eu tinha 9 anos, era um novo, mas me lembro muito bem do sofrimento do pessoal. Morri gente sem quantidade. Se enterrar a 60, tinha uma turma cavando salvalado no cemitério. E quando era a tazia, tinha aquele valado já estava entupido, né? Ficava outra lapada outro dia, né? Era coisa horrorosa.
E esse valado que você está falando, era no cemitério da cidade ou era no cemitério?
No cemitério da cidade. Assim, hoje, esse cemitério está produzindo. Está recebendo, né?
Seu João, esse valado que o senhor fala, ele tinha quantos metros de comprimento, quanto de largura e de fundura? O senhor saberia o comprimento, a largura e a fundura do valado?
Era um aumento de 1 metro, né?
De quê? De fundura?
De fundura.
E o comprimento dele?
O comprimento é mais ou menos aí uns 20 metros.
De comprimento?
Era os valados aqui, não dava para consumir o povo.
E a largura?
A largura era assim, mais ou menos.
1 metro de largura, 1 metro e meio. Quantas pessoas cabiam num valado desse, seu João?
Enterrar 60 e ficar 60 por dia. Tudo conta de miséria. Tinha naquele ano, naquele local onde tinha gente demais.
A barraca era feita de quê? De que era feita a
barraca? A barraca era feita de madeira. E pá de carnaúba coberta, né?
Era feito de madeira?
É, e para tomar uma conversa. Quantos filhos ficaram na barraca lá?
Todos.
Os 12 filhos?
Mais ou menos uns 8 filhos, tempo que ela tinha.
Seu João, quantas barracas tinha na concentração?
Ah, isso aí eu não posso dizer porque era demais.
Aqui em Senador Pompeu, pegando dados do Tomás Campeão de Souza Brasil, só no mês de junho de 32 morreram cerca de 4 mil crianças de sarampo. Se pegar os dados dele e os dados da imprensa. E se como você disse, você pegar cerca de 15, de 19, de 1877-1879, aí você tem um verdadeiro genocídio de milhões. Em somando as cercas todas, são milhões.
Que lições a gente tira disso e qual a função desse livro que você está fazendo agora, entregando agora para a gente? Mais um.
É o que você disse há pouco e o que o bispo disse. Abrir a história para compreender o presente a partir do passado, compreendendo o passado também a partir do presente, não repetir os erros no futuro. E, infelizmente, Luiz, o erro se repete. Dá um exemplo, Cracolândia. Pega o mapa da violência. Quem são as vítimas? Lá em Fortaleza, o pessoal da periferia. Aí que você perguntar, e de onde veio esse povo? É fácil responder, quer ver? Num relatório de Rodolfo Teófilo sobre a seca de 1877-1879, e no livro dele, A Fome, ele diz que Fortaleza tinha 20 mil habitantes e recebeu 100 mil imigrantes. 120 mil pessoas passaram a ter Fortaleza. E toda a periferia de Fortaleza é esse povo. O Pirambu, o bairro do Pirambu, originou-se do Campo do Urubu em 32, que fica ali entre a Praia de Iracema e a Barra do Ceará, que é uma das maiores favelas do mundo. Hoje chama Pirambu, mas no futuro, no passado, era Urubu por conta das oficinas da RVC e da Refesa. Era a oficina do Urubu, que tinha um lixão lá. Tinha tanto Urubu que o nome do local era Urubu. Foi perto desse lixão que botaram os coitados em 32. Mas uma das maiores favelas do Brasil é a favela do Pirambu, que é do campo do Urubu. Então você veja que está tudo conectado, está tudo atualizado e não aprender. É isso. O objetivo é a gente aprender, por isso que nós, você e tantos, usando as novas tecnologias de forma séria, para a cidadania, para a formação, para um mundo melhor, a gente tem que manter vivo isso, porque só assim possa ser que venha a ter no futuro respeito, e só assim possa ser que no futuro, né, não haja mais essa história de campo de concentração, Cracolândia. Após essa pandemia, teve gente defendendo campo de concentração, isolar o povo com Covid. Você veja que a coisa não passou, não. Pode se repetir.
Não passou. E quando a gente teve aquelas frentes de trabalho na época da seca, as outras secas para frente, que as pessoas recebiam meio erração, eu me lembro que eu virei jornalista por causa daquilo ali. Eu encontrei uma família passando fome. Uma mulher que disse que o filho lambeu uma rapadura. Lambeu uma rapadura. A mulher não tinha nem leite no peito. Uma criança na mão. Aquilo acabou comigo. A gente comprou comida para eles, tudo e tal. É uma outra história. Mas aquilo mudou minha vida para sempre. Eu disse, eu vou querer combater isso.
É, o Rodolfo Teófilo.
Você está falando?
É, o Rodolfo Teófilo.
Eu quero lembrar, Rodolfo, no livro Contra o Poder e a Peste, que outra, foi outra loucura que se cometeu. Pilhamento, as pessoas eram queimadas. Ali na região de Maraguá, você conseguia ver as fogueiras a quilômetros de distância e o cheiro de carne assando. Você já imaginou em Fortaleza, você ter uma praça, que é onde dentro dessa praça, embaixo dessa praça, tem milhares de esqueletos torrados, queimados por conta de uma peste, que o Rodolfo desenvolveu a vacina, tentou aplicar a vacina, o Estado não aceitou aplicar por uma birra política, a velha burrice de sempre, e fez o quê? O Rodolfo foi sozinho aplicando a vacina. Enquanto no Rio de Janeiro teve a revolta da vacina, ele foi convencendo as pessoas a fazer isso e teve muito mais sucesso. E o governo do Estado, na época, perdeu e não quis admitir. Quer dizer, a gente já passou por momentos muito complicados e, como você muito bem colocou, ainda não aprendemos com a história.
Exato. Então, é exatamente nós, conjuntamente, que é o trabalho que você está fazendo, que o padre Anastácio faz, que que Padre Alvino fez, que Rodolfo Teófilo fez, né? São pessoas que tentam o tempo todo dizer, olha, o farol tem que ser a história, não pode o meio se repetir. Eu gostaria de continuar essa conversa, eu estou achando muito boa, porque está muito interessante essa conversa, muito interessante.
Bom, então vamos encerrar, porque a gente sabe que você está com um compromisso aí. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, esse bate-papo, esse primeiro momento que a gente teve junto agora conversando. Quero te agradecer demais, Valdecir, foi muito bom esse papo. A gente vai voltar ao assunto com mais tempo para tratar mais detalhadamente sobre isso. Tua mensagem final e um bom dia de trabalho para você. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer mais uma vez encontrá-lo. Luiz, as pessoas conheçam a nossa história. Porque você só tem identidade e lastro se você conhecer a sua própria história, para ter aquele sentimento de pertencimento individual e coletivo. E conhecendo a história, com certeza, a gente vai evitar repetir os erros. Leia uma Constituição brasileira, que como o nome está dizendo, é uma Constituição, aquilo que constitui o que é a nação brasileira. Lá no artigo 3º da Constituição, leiam, qualquer um entra no Google aí, dá uma lidinha, são objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa, solidária, com a erradicação da pobreza, da marginalização, sem discriminação, promovendo o bem de todos. Está lá, não precisa, está lá, só façando o que está no nosso pacto de origem e olhando para trás, não para ter saudade, olhando para trás, não para criticar, mas para conhecendo o passado, melhorarmos o presente e o futuro. Forte abraço, viu? Muito obrigado, eu espero voltar. Me convide mesmo.
Vai voltar,
viu?
Vai voltar sim, vai voltar sim. Eu agradeço, inclusive, o livro que você mandou para mim, vou ler com muita atenção sim. E vai ser o tema do nosso próximo encontro. Vamos falar sobre correto. Ele, vamos detalhar ele para que as pessoas possam saber a qualidade do material que foi produzido. Esse foi o diálogo dessa semana. Eu conversei com o Valdecir Alves, meu amigo lá de Senador Pompeu, advogado, ativista, escritor, cineasta. E a gente volta depois, semana que vem, com mais um diálogo. Tchau para você.
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.